Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao canal Contabilidade para Advogados 2020, o canal que foi criado para ensinar você contabilidade de maneira prática e objetiva. Eu sou o professor Pirana Júnior e hoje, mais a 14ª aula sobre Imposto de Renda Pessoa Jurídica, na qual eu vou estar falando da parte 3, da terceira parte do tema Preço de Transferência. E hoje a gente vai falar dos métodos que são aplicados para as exportações de produtos, né? Então é um preço mínimo que tem que observar de maneira para evitar a transferência indireta de lucros, né? De um país para o outro, ou seja, deixar de tributar o lucro aqui no Brasil e que o lucro fosse gerado no país lá fora, que tenha uma tributação favorecida ou terreno. Então, para evitar esse tipo de operação, que era muito comum, a partir de 1997, com a Lei 9.430, foi criada a metodologia dos preços de transferências, que tem que ser observada em operações praticadas com pessoas vinculadas ou com operações com o país que não tribute a renda ou tribute a renda a alíquota inferior a 20%. Então, na aula passada eu falei das importações, né? No caso, quando eu faço uma importação de um produto, o legislador ele estabelece um preço máximo da importação, desse preço, dessa despesa. Portanto, essa despesa, se ultrapassar um desses métodos que o legislador estabeleceu, tem que ser oferecida a tributação, tem que ser adicionada à base de cálculo do imposto de renda. Então, são eles três métodos, mas o quarto que é para commodities. Então, você tem lá o PIC, que é preço independente comparado, você tem o PRL, que é preço de revenda menos lucro, você tem o custo de produção menos lucro, CPL, e temos o PCI, que é para as commodities. Então, nesse caso, eu tenho que aplicar um desses quatro métodos, né? E eu posso escolher mais de um, posso, e vou aplicar aquele que me for mais favorecer. Eu vou sempre comparar o valor do método que estabeleceu o preço máximo daquilo com o preço da minha operação, né? E é esse valor que eu tenho que obedecer, que o legislador, que a autoridade fiscal brasileira, ele vai analisar para ver se a empresa está obedecendo ou não. E se houver alguma diferença, se for reconhecendo uma despesa maior, essa despesa tem que ser oferecida à tributação, é uma adição à base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social seguro. E hoje, o que a gente vai estar falando? Vai estar falando do preço de transferência, do transfer price, que tem que ser observado nas exportações, no caso das receitas de exportações, no caso quando estiver vendendo produto para o exterior, né? Então, quando eu fizer a operação dessa, de venda de produto para o exterior, de exportação, com pessoa vinculada, ou que não tribute a renda, ou tribute a renda a uma alíquota inferior a 20%, eu vou obedecer um desses métodos que a gente vai estar falando a seguir. Então, exportação, premissa, preço mínimo. Então, ele tem que ter uma receita mínima para ser reconhecida, para justamente evitar que essa receita deixe de ser tributada aqui no Brasil, né? E quando eu aplico o preço de transferência nas exportações? Então, eu sujeito arbitramento do preço de transferência quando o preço médio de venda dos bens e serviços dos direitos na exportação for inferior, ou seja, esses preços, o preço que eu estiver praticando, ele for inferior a 90% do preço médio de venda dos mesmos bens, serviços e direitos praticados no mercado brasileiro, menos ICMS e ISS PIS e COFINS. Então, eu vou comparar a operação que eu tiver feito fazendo no Brasil com a operação de exportação. Então, se esse preço for inferior a 90% do preço que eu pratico aqui no Brasil, ou seja, eu fazendo exportação, eu mesmo comparo a minha venda local com a minha venda do exterior, se essa venda do exterior, né, de exportação for inferior a 90% do que eu estiver praticando aqui no Brasil, eu sou obrigado a fazer preço de transferência, né? Agora, se esse preço não for inferior a 90%, então eu, regra geral, não preciso a praticar o preço de transferência, né? E eu vou estar sempre comparando no mesmo período em condições de pagamento semelhante. É lógico, eu não posso comparar banana com laranja e laranja com abacaxi. Eu vou estar sempre comparando coisas parecidas. Então, sou obrigado a fazer preço de transferência nas exportações. Quais são os métodos que o legislador definiu? Então, o primeiro deles é preço de venda das exportações, ou PVEX, tá? Então, nesse método aqui que eu tenho que observar. Ele é a média aritmética dos preços de venda nas exportações da própria empresa para terceiros ou outra exportadora nacional. Então, eu vou comparar o preço da exportação que eu estiver fazendo com a minha pessoa vinculada, com operações que eu estiver fazendo com terceiros, tá? Então, se eu vendo lá para vários clientes, eu vou comparar o preço que eu faço com terceiros com o preço que eu pratico com a vinculada. Se ele estiver muito fora, a diferença eu vou ter que oferecer a tributação, tá? Então, ele tem que ser mais ou menos compatível, tá? Não pode ser muito fora, porque isso pode demonstrar o quê? Favorecimento nas exportações, tá? Segundo, método que tem que aplicar, porque vamos imaginar que essa pessoa jurídica, ela não faz operações com terceiros, só faz com a sua controladora, com a sua controlada, com a sua matriz, tá? Então, não tem como comparar com terceiros. Então, eu vou procurar outros métodos para poder fazer a comparação, né? Para poder verificar se aquele preço praticado não está muito fora do parâmetro que seria razoável. Então, segundo método, preço de venda por atacado no país de destino menos lucro, PVA. Então, é operações que eu vou comparar, que é venda de atacado, tá? Então, é média aritmética dos preços de venda de bens idênticos ou similares praticados no mercado atacadista no país de destino. Então, eu vou comparar lá, né, o que está sendo feito no atacado naquele país, subtraído dos impostos e uma margem de lucro de 15% sobre preço de venda no atacado. Então, eu vou estabelecer, né, uma margem de lucro aí de 20, de 15%, tá? Então, eu vou pegar o preço que está praticando lá no país em operação de atacado, coloco uma margem de lucro de 15%, esse é o valor mínimo que tem que ser observado aqui no Brasil. Se tiver reconhecido uma receita por valor inferior, tem que ser oferecida a tributação à diferença. Terceiro método, né, que é preço de venda no varejo no país de destino, ou PVV, tá? Então, o PVV, aqui que eu vou fazer? Ele é a média aritmética dos preços de venda no mercado varejista. No PVA é mercado atacadista, aqui eu estou falando mercado varejista, no país de destino, menos lucro de 20%, tá? Então, aqui eu tenho uma margem de lucro de 20%, né, que eu vou estabelecer. Eu vou comparar o preço que estou praticando na exportação com o preço que eu tiver lá no país de origem, margem de lucro de 1%. A diferença que não for reconhecida no Brasil tem que ser oferecido à tributação aqui no Brasil, tá? E temos o quarto método de exportação, que são quatro, né? Então você tem lá PVEX, PVV, então, preço de exportação, preço de atacadista, preço de mercado de varejo, e agora tenho o custo de aquisição ou de produção mais lucro, ou CAP, né? Então é o quarto método. Então, no caso de exportação, no CAP, o que tem que observar? É a média aritmética de custo dos bens, serviços ou direitos exportados, né, mais tributos, ou seja, incidentes na exportação e no Brasil, né, e margem de lucro de 15%, tá? Então, eu tenho o quê? Tenho o PVEX, que eu vou comparar o meu preço com o preço que eu pratico com terceiros. Eu tenho o PVA, né, que eu vou comparar com mercado atacadista. Eu tenho o PVV, que eu vou comparar com o mercado varejista, e tenho o CAP, que eu vou comparar o custo, né, dos bens e serviços aqui no Brasil, com uma margem de lucro de 15%, tá? Então, são quatro métodos na exportação, e também eu tenho métodos específicos para as commodities. Então, importação eu tenho três mais commodities, exportação eu tenho quatro mais commodities também. Então, no caso das commodities, eu vou observar o quê? O PSEX, tá? Então, o que é o PSEX? Né? Eu vou utilizar como metodologia valores médios diários da cotação de bens e direitos sujeitos a preços públicos em bolsa de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidos. Semelhante ao PCI das importações. Aqui também eu vou comparar o preço que eu pratiquei com o que está sendo negociado no mercado internacional. Então, se estiver muito fora daquilo que está sendo praticado no mercado internacional, nas bolsas, a diferença tem que oferecer a tributação, tá? Então, exemplos de commodities: milho, café, açúcar, algodão, suco de laranja, soja, trigo, petróleo, etanol, ouro e gás natural. Então, essas commodities que têm negociação em bolsa internacional, eu também tenho que observar o valor negociado e eventual diferença oferecer a tributação, porque se eu estiver fazendo exportação por valor muito inferior ao valor do mercado, tem que oferecer a tributação, tá? Justamente para quê, gente? Porque o legislador evita, né, que o lucro não seja tributado no Brasil, tá? Que haja uma evasão de divisas aí nessas operações. Então, por isso que ele faz a limitação. E assim como nas importações, nas exportações também. Eu vou comparar sempre operações entre empresas não vinculadas e posso, se eu puder aplicar mais de um método, adotar o menor valor dos valores calculados. E assim, sempre, né, gente? Eu vou sempre comparar o que eu apurei dos métodos com o preço da operação, né? E se o valor do método superou ao preço da operação, eu vou adotar o preço da operação. Lógico que não faz sentido, né? Então, aqui é para estabelecer o quê? Estabelecer um valor mínimo das receitas que tem que ser reconhecidas, justamente porque para evitar que haja uma não tributação de lucro no, aqui no Brasil. E assim como nas importações, nas exportações também, a autoridade fiscal brasileira tem, né, parâmetros para poder checar, né, os preços que estão sendo praticados para poder fazer a sua pesquisa, para ver se o que o contribuinte está fazendo está adequado ou não. Então, se o contribuinte não presta informações e essas informações não são suficientes, o fisco vai buscar as informações aonde? Então, em publicações, o relatório oficial de governo, do país de comprador ou vendedor, declaração da autoridade fiscal desse país, né? Quando o Brasil tiver acordo com a bitributação para intercâmbio de informações, pesquisa efetuadas por empresas ou instituições de notório conhecimento técnico, de sejam renomadas, publicações técnicas, especifica o setor, o período, as empresas pesquisadas e a margem encontrada, né? Identifica com empresas os dados coletados e trabalhados, justamente para ter a comparação, para justamente fundamentar a autuação, caso chegue nesse resultado. E ele só vai ser adotado se for, né, respeitar, né, os métodos de avaliação internacionalmente adotados, né, e se referir a período contemporâneo com a operação da base de cálculo do imposto de renda da empresa brasileira. Lógico, não posso comparar, né, uma operação de 2020 com operações de 5 anos atrás, que você tinha uma taxa de câmbio diferente, uma condição de mercado diferente. Eu vou ter que ser sempre comparar o mais próximo possível do quando a operação está sendo efetuada. Tá, gente? Então, é isso que eu queria falar na aula de hoje. Terminando assim a nossa matéria preço de transferência, falando dos métodos que têm que ser observados nas exportações, né? Ou seja, eu tenho uma receita mínima para reconhecer, justamente para evitar que o lucro não seja deixado de ser tributado aqui no Brasil. Então, são quatro métodos, mais o das commodities. Então, você tem o PVEX, você tem o PVV, você tem o PVA, você tem o CAP, né? E tem o PSEC, que é aplicado para as commodities. Então, justamente isso visa o quê? Visa evitar, né, a não tributação do lucro aqui no Brasil. Então, se fez a operação com a empresa vinculada, na qual você tem algum tipo de interesse, alguma relação com essa pessoa jurídica ou física no exterior, ou com país que não tribute a renda, ou tribute uma alíquota de 20, menor que 20%, eu sou obrigado a aplicar essa metodologia dos preços de transferência, que foi introduzida pela Lei 9.430, a partir de janeiro de 1997. Tá, gente? Espero que tenha gostado da aula de hoje, né? Aqui, o objetivo é dar uma noção para você. Lógico que tem que estudar, tem que verificar, vai na legislação, vai no regulamento de imposto de renda, tem bastante coisa, né, para você poder aprofundar o seu estudo. Então, se gostou, dá o seu like, né, se inscreve no canal para poder receber as notificações dos próximos vídeos, compartilha esse vídeo, espero você na próxima aula. Obrigado!